Ok, depois de dois domingos de intervalo, estamos de volta na história do rei Davi. Estamos aqui no início do seu reinado sobre todo Israel, que está em 2 Samuel capítulo 5. 2 Samuel capítulo 5. Na última aula nós falamos sobre esta sua unção sobre todo Israel, foi a terceira vez que ele foi ungido, e falamos sobre a grande festa que fizeram, que está registrado também segundo Crônicas 12. Então hoje nós já vamos ver na sua folha, né, se você está seguindo aí, na letra B, o primeiro ato de Davi como rei sobre todo Israel. Então lembrando que Davi aprendeu, embora ele não fosse tão velho nessa ocasião, né, 37 anos mais ou menos ele tinha, porque ele tinha 30 anos quando foi ungido sobre Judá apenas, e ficou lá 7 anos e meio. Então agora ele tem 37 anos e não é tão velho, mas em comparação com a idade com que foi chamado, né, ele foi ungido, a Bíblia não dá a idade, né, em 1 Samuel 16, mas alguma coisa como 16, 17 anos, né? Ele foi ungido por Samuel a primeira vez, então 20 anos, né? 20 anos esperando até que se concretizasse plenamente. E esse último período de espera, que foi como rei sobre uma tribo, a tribo de Judá, mas foi um período 7 anos e meio para praticamente não acontecer nada, é um período difícil. Agora, porém, ele não vai perder tempo. Quando chega, né, espera, 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 mas também quando chega a hora de Deus, não se perde tempo, vai acontecer. Aqui nesse capítulo, o espaço dado aqui, assim, para esse fato, até não é muito grande. Em relação à importância, né, nós queremos, com o tempo que nós temos, né, nós queremos falar um pouquinho sobre a importância desse primeiro ato. Se não foi o primeiro ato, é o primeiro registrado aqui, né? Ele foi ungido, acabou a festa, versículo 5, né, fala assim mais ou menos, né, fala do tempo que ele reinou, e no versículo 6 já fala assim: partiu o rei com seus homens para Jerusalém. Quer dizer, pelo menos no relato bíblico foi a primeira coisa e parece que ele não perdeu tempo. E é uma das coisas mais importantes do reinado de Davi, uma das coisas mais significativas. Pense um pouquinho, eu vou continuar falando sobre isso, mas vamos só pensar juntos da importância de Jerusalém. Jerusalém, até esse momento, até para quem conhece, assim, para quem nunca parou para pensar nesse fato, assim, Jerusalém, Jerusalém, você pode até pensar, Jerusalém sempre foi, Jerusalém, não, aqui nós estamos com o rei Davi, vamos dizer assim, uns 400 anos por aí, depois de ter entrado na Terra Prometida, e Jerusalém ainda não está nas mãos do povo de Deus, né? Pela história aqui, nós percebemos isso. Então, pense da importância de Jerusalém. Pense de quantos textos, não precisa nem fazer uma relação, só pensar quantos salmos, quantas referências nos profetas, no Novo Testamento. Em Apocalipse 21, está falando da nova Jerusalém que desce do céu, quer dizer, a cidade celestial, a cidade eterna, recebe o nome desta cidade que Davi conquistou no início do seu reinado. Então é uma coisa muito importante, muito central na Bíblia, o significado de Jerusalém. Então, logicamente, hoje nós não vamos nem riscar a superfície, né, do que tem a Bíblia para falar sobre isso, mas só queremos enfatizar a importância desse primeiro ato de Davi como rei sobre todo Israel, que é conquistar Jerusalém. Vamos ler o texto. O texto é até um tanto complexo, assim, complicado, assim, difícil de entender, mas o fato está aqui que ele conquistou Jerusalém. Vamos ler aqui em 2 Samuel 5 e logo em seguida vamos ler o texto paralelo em 1 Crônicas. Então, 1 Samuel 5, 6, partiu o rei com seus homens para Jerusalém contra os jebuseus que habitavam naquela terra e que disseram a Davi, não entrarás aqui. Está parecendo aqueles desafios que Deus adora e que os homens de Deus também adoram, né? Tipo assim, né, a famosa frase, né, dos construtores do Titanic, nem Deus vai poder afundar esse navio, né? Deus falou assim, eu sei, é interessante, não entrarás aqui. Né, os jebuseus falaram com Davi, você não vai entrar aqui, até os cegos e os coxos te repelirão. Isso era assim um, né, vamos dizer assim, né, aqui ó, a gente nem vai pôr o exército, nós vamos pôr aqui alguns cegos e coxos aqui assim para vigiar a entrada da cidade. Por que eles podiam ter tanta confiança? Porque Jerusalém era uma cidade em cima de um morro, né, em cima de uma escalada, era de difícil acesso, e com os meios que eles tinham naquele tempo, não era mesmo uma coisa fácil de fazer. Então, eles tinham confiança absoluta. Temos que lembrar, eu vou voltar daqui a pouquinho, mostrar os textos que falam sobre Jerusalém antes dessa época, mas é uma coisa importante lembrar que de todos os povos que habitavam na terra de Canaã, né, na terra prometida, nós devemos lembrar que quando Josué entrou, ele conquistou muitos povos, mas não conquistou todos. Está bem claro o texto aí em Josué, no início de Juízes, que nem todos os povos daquela terra, nem todos os cananeus e outros povos que habitavam naquela terra foram expulsos, né? E ao longo do tempo, alguns foram sendo ou dominados ou expulsos, e depois não fala mais. O que nós temos, né, que temos visto bastante, são os filisteus, né? Os filisteus habitavam aí a faixa do litoral, a faixa que até hoje recebe o nome de Gaza. Mas os filisteus nem eram, eles eram um povo um pouco diferente, talvez ligados aos fenícios, eles tinham vindo das ilhas, do mar, de outro lugar. Mas os cananeus, esses povos que habitavam na terra, que Deus tinha falado muito com Moisés, vocês vão expulsar todos esses povos, não sabemos se todos foram expulsos, mas pelo menos a Bíblia não fala, depois de um certo tempo não fala mais. Mas os jebuseus, esses que habitavam em Jerusalém, esses jebuseus estavam ali fixos, o povo de Israel tinha se conformado, esse lugar aí é uma fortaleza, é um lugar difícil, eles não nos amolam, a gente também não amola e fica ali. Então é uma coisa significativa que até a presente data de Davi, eles ainda não tinham conquistado os habitantes dessa cidade de Jerusalém. Então, eles desafiaram Davi dessa forma, né? Vocês não vão entrar aqui, você não vai entrar, até os cegos e os coxos te repelirão. Essa frase, os cegos e os coxos, existem. E como eu falei, o próprio texto ele é um pouco ambíguo, um pouco difícil de entender. E tem pessoas que interpretam de várias maneiras, inclusive assim, estudiosos judeus da Idade Média, não sei se tinham base ou não, eles diziam que os jebuseus tinham colocado, assim, eu não posso afirmar que é verdadeira essa história, mas tinha essa história, ou era uma tradição, se tinha alguma base em fatos, não sabemos. Mas eles tinham uma história de que os jebuseus tinham colocado nos muros, nas muralhas da cidade, duas figuras, imagens, representando uma espécie assim de desafio, uma espécie assim de zombaria dos judeus. Eles tinham colocado uma imagem de Jacó e Isaac, me parece, né? Com a figura de serem cegos e aleijados. Então, era como assim, né? Outros acham assim que era a figura de um deus, Então tem a história de que talvez tivesse nas muralhas uma imagem, uma figura que representasse ou uma zombaria, ou eram os deuses deles, alguma coisa desse tipo. Eu não sei quanto que é verdadeiro ou não. Eu acho que a essência da história não muda muito no sentido de que eles estavam dizendo, vocês não entram aqui, isso aqui é inconquistável, vocês não vão conseguir chegar aqui. Pensavam, Davi de maneira nenhuma entrará aqui. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião, a cidade de Davi. Agora, oito, tipo, né, fala assim, ele tomou, resumiu, ele conquistou. Mas voltando atrás, no versículo 8, disse Davi naquele dia, aquele que quiser ferir os jebuseus, esses coxos e cegos a quem a alma de Davi aborrece, se era uma imagem, então fica claro por que ele aborrecia, né? Pode ser, terá de subir pelo canal. Por isso se diz, nem cego nem coxo entrará no palácio. Outra vez, muito certo que Davi não estava falando, não vai entrar no meu palácio alguém que seja cego ou coxo. Davi não tinha nada contra cegos e coxos. Ou era por causa dos deuses, dos jebuseus, ou por causa dessas imagens que eles tinham colocado assim para dizer, ó, Jacó, Isaac, os patriarcas de Israel, eles são os... Sabe assim, é tipo uma zombaria. Ou eles colocavam cegos e coxos lá para dizer assim, nem preciso colocar exército, ou tinha essas figuras que estavam zombando do povo de Israel. De qualquer maneira, os jebuseus estavam lá há muito tempo, estavam rindo, estavam zombando, né? Vocês já quiseram tomar aqui antes, vocês nunca conseguiram, vocês não vão conseguir agora. É um desafio, é uma desfeita sendo feita assim para o povo de Deus que Davi estava enfrentando. Assim, versículo 9, assim Davi habitou na fortaleza, ele chamou a cidade de Davi e foi edificando em redor desde os terraços de apoio para dentro. Então, o que é o fato principal aqui? Que isso aqui era uma fortaleza, séculos que o povo de Israel não tomava esse lugar, um último reduto, um lugar assim, onde o povo de Deus não estava conseguindo chegar. Eles estavam zombando do povo de Israel, zombando de Davi, você não vai conseguir entrar aqui nunca. E Davi não só toma, mas ele faz desse lugar a sua casa, a sua habitação. Tanto é que os dois nomes, né? Nós temos a cidade de Jerusalém, que era toda a cidade, mas a Bíblia usa muito esse outro termo, que é Sião, a cidade de Davi, que seria um dos morros, né? Eram principalmente dois morros em Jerusalém. Um era o morro onde foi feito o templo e outro o morro onde Davi fez a casa dele, que é Sião. Então, ele faz daquele lugar a própria casa dele. Ele passa a morar lá. Agora, vamos só ler o texto paralelo em 1 Crônicas 11, que tem é muito semelhante, mas tem algumas coisinhas a mais para a gente pegar aqui no relato de Crônicas. 1 Crônicas 11, versículo 4. Partiu Davi e todo Israel para Jerusalém, que é Jebus, porque ali estavam os jebuseus, habitantes da terra. Disseram os habitantes de Jebus a Davi, tu não entrarás aqui. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião, aqui explica, né, que essa cidade de Davi chamava Sião, tomou a fortaleza de Sião, a cidade de Davi. Davi havia dito, aquele que conduziu o ataque contra os jebuseus será chefe e comandante. Joabe, filho de Zeruia, subiu primeiro, de modo que foi feito chefe. Então Davi habitou na fortaleza, pelo que foi chamada a cidade de Davi. Edificou a cidade em redor, desde os terraços de apoio até as muralhas circundantes, e Joabe renovou o resto da cidade. Isso, logicamente, foi um processo mais longo, né, de renovação, né, tá explicando. E o versículo 9, que tem também em Samuel, não li, tornava-se Davi cada vez mais poderoso, porque o Senhor dos Exércitos era com ele. Então, aqui mostra a consequência dele ter tomado esta cidade, ter feito da cidade de Jerusalém, a sua cidade, a capital, Deus deu para ele grandeza cada vez maior, porque agora os jebuseus, que tinham uma fortaleza no meio do povo de Israel, não tinham mais, e pelo contrário, a cidade de Deus. Eu torno a repetir, assim, não tem como eu passar para vocês, se vocês já leram bastante a Bíblia, vocês vão lembrar o quanto que a Bíblia enfatiza Jerusalém. Nós vamos ler alguns dos textos daqui a pouquinho, mas Jerusalém tem um significado tremendo na Bíblia, né? É a cidade de Deus, é figura do reino de Deus, é a morada de Deus com seu povo, é a cidade que Deus escolheu, o lugar que ele vai habitar. Então tem um significado tremendo em toda a Bíblia, e agora está passando a fazer parte do povo de Israel. Então, vamos fazer inicialmente uma, até na sua folha, né, nós vamos pular aqui para a letra C, para fazer um pouquinho do histórico, né, para a gente entender como que vem vindo essa história, esse lugar tão importante. Tem poucas menções antes disso, na verdade, assim, a história começa aqui, mas tem algumas, né, algumas coisas que a gente precisa lembrar. Primeiro, Gênesis 14, começa lá em Gênesis. Gênesis 14, quando Abraão foi salvar o sobrinho dele de um grupo de reis. Abraão foi e derrotou aqueles reis que pegaram Ló e levaram ele cativo, né? E em Gênesis 14, versículo 17, fala assim: depois que Abraão voltou de ferir a Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, o rei de Sodoma saiu-lhes ao encontro no vale de Savé. Quem que era o rei de Sodoma? Rei de Sodoma era a cidade onde Ló morava, né? Ló já tinha ido morar em Sodoma. Esses reis tinham conquistado, tinham vencido Sodoma e tinham levado Ló cativo. E Abraão venceu, derrotou, e agora o rei de Sodoma saiu, assim, muito obrigado, você nos salvou, né? Aí versículo 18: então Melquisedeque, rei de Salém. O que é Salém? Jerusalém, né? É o mesmo lugar, né? Tem outros textos que provam isso, mas Melquisedeque significa rei da justiça, e Salém significa paz, e Jerusalém significa fundamentos da paz, tá? Então, a cidade da paz. Então, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Bom, eu não vou entrar aqui, só queria que vocês vissem isso. Depois, assim, não vou tomar o tempo agora, mas vocês podem anotar junto com isso, Hebreus 7, de 1 a 3, onde lá no Novo Testamento dá uma ênfase muito grande aqui a Melquisedeque. Depois fala que Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Lá em Hebreus também fala mais sobre esse rei Melquisedeque, dizendo que ele não tinha pai nem mãe, né? Não sabemos se isso é literal ou o fato de que não tem genealogia. Enfim, ele tem uma simbologia do próprio Deus, né, que não tem pai nem mãe, que saiu, ele é rei da justiça, rei da paz. Eu estou só citando o meu tempo aqui, assim, só para falar que antes de qualquer outra coisa, isso é importante entender, antes dos cananeus, antes dos jebuseus estarem em Jerusalém, esta cidade pertencia, primeira menção, primeira vez que aparece na Bíblia, Jerusalém está nas mãos de um homem de Deus. Tá? Isso é importante. Então, Jerusalém, a história de Jerusalém começa antes do tempo de Josué. Antes disso, começa com Melquisedeque, que é uma figura do próprio Jesus e que é o verdadeiro rei do reino de Deus. Então, Jerusalém, esse lugar significativo, esse lugar que tem tanto, representa tantas coisas na Bíblia, logicamente, a posição original é de estar nas mãos de Deus, né? Está sob o rei que representa o próprio Jesus. Então a posição original, né? Porque nós queremos entender pelo menos um pouco, como eu falei, eu não posso, nem tenho esse conhecimento e nem temos tempo aqui para aprofundar mais no estudo agora de Jerusalém, mas para entender um pouquinho o que, que Jerusalém representa, Davi ter conquistado Jerusalém, isso representa uma posição importante. E essa posição, como o próprio Jardim do Éden, começa no domínio de Deus, depois é perdido. Então, esse é o significado de Jerusalém. Inicialmente era o reino de Deus, mas as forças malignas, as forças inimigas a Deus tomaram conta, né? E é essa situação que nós encontramos agora. Depois desse início, nós vamos direto para Josué, que onde depois vai aparecer a próxima vez, vai aparecer em Josué capítulo 10, como o terceiro grande, vamos dizer assim, a terceira batalha, o terceiro passo registrado no livro de Josué, é aqui no capítulo 10. Qual foi a primeira batalha de Josué? Só lembrando aqui, quando Josué entrou na Terra Prometida, qual foi a primeira cidade, a primeira conquista dele? Jericó, né? Depois de Jericó, qual foi a segunda? Que ele foi derrotado e teve problemas, né? Logo depois de Jericó, ele teve um segundo passo, né? Eles ficaram tão animados com a vitória, tão cheios assim, Deus está conosco, é uma coisa que acontece muito frequentemente nas nossas vidas, né? A gente pensa, nossa, agora estou com tudo, Deus está comigo, eu faço, eu ando. Então a Bíblia diz que depois de Jericó, ele foi para uma outra cidade, como é que chamava? Ai, ai meu Deus, né? Então ele chegou para a cidade de Ai, assim, né, mandou uns espias para olhar, os espias voltaram para Josué e falaram assim, ó, Josué, nem incomode o povo, mande um bandozinho aí, manda um pequeno regimento aí, essa cidade não vai oferecer problema nenhum. Mas acontece que havia pecado, Israel tem toda aquela história que eles foram derrotados, depois ganharam a vitória. E a terceira coisa que acontece aqui no capítulo 10, versículo 1. Ora, ouviu Adonizedeque, rei de Jerusalém. E aí ele tem, né? Só quero que vocês vejam aqui, não vou. Esse aqui é o capítulo que conta como Josué mandou o sol parar, né? Foram cinco reis. Ele venceu os cinco reis. Agora, o que eu quero chamar a atenção é o seguinte: tinha. Ele fez uma aliança, né? Versículo 3, né? Ele fez uma aliança, rei de Hebron, rei de Jarmute, rei de Laquis, rei de Eglon. Ele fez uma aliança com outros reis, eles foram todos derrotados, os cinco reis foram mortos, né, durante o capítulo. Aí Josué vai cidade por cidade, dessas cidades e outras, né, matando todo mundo, derrotando aquela cidade e tal. Mas menos Jerusalém, você não vê, você pode ir até o fim do capítulo, ele não ataca, ele não enfrenta Jerusalém. Ele vence Hebron, ele vence Laquis, ele vence uma porção de outras cidades, mas Jerusalém não. Ok? Então, esse é o ponto. O rei de Jerusalém foi derrotado, mas a cidade não foi conquistada. Depois vamos para Juízes. Próxima vez, Juízes capítulo 1. Durante o livro de Josué, só para vocês saberem, Jerusalém é citada na divisão das heranças. E é interessante que como ficava mais ou menos no limite entre Judá e Benjamim, Jerusalém é citada como pertencendo à tribo de Judá. Se vocês quiserem anotar, Josué 15, versículo 8... 15:8, ele é citado como pertencendo a Judá, mas é citado também como pertencendo à tribo de Benjamim, Josué 18:28. Então tem 15:8 pertence a Judá, 18:28 pertence a Benjamim. Isso porque ficava na fronteira, né, entre as duas tribos, então, as duas. E aqui também Juízes vai mencionar Judá e Benjamim. Então vamos ver, Juízes capítulo 1, versículo 8. Os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém, tomaram-na e passaram ao fio da espada e atearam fogo à cidade. Aqui parece que conquistaram a cidade, mas aí mais na frente nós temos aqui, versículo, no mesmo capítulo 1, versículo 21. Porém, os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Antes, os jebuseus habitam com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. Tá? Então, eu não sei dizer assim exatamente a ideia mais provável, porque aqui parece uma contradição, mas a ideia mais provável é que havia assim casas, vilas ao redor, talvez nas partes mais baixas, não sei, Judá queimou uma parte e tal, mas lá em cima, na cidadela, lá em cima no morro, que seria Sião, que talvez uma parte pertencia a Judá e outra parte a Benjamim, fala que os filhos de Benjamim não conseguiram expulsar os jebuseus de lá e eles continuam habitando. E isso confirma mais na frente, no capítulo 19, capítulo 19 de Juízes. Alguém está acordando aí. Juízes 19, 11. Só para pegar, está no meio de uma história aqui, né? O levita está viajando e fala assim, o levita e o servo e a concubina, né, estavam viajando. Versículo 11, né, eles estavam assim, já à tarde, versículo 10, porém o homem, versículo 10, o homem não quis ali passar a noite, mas levantou-se e partiu e veio à altura de Jebus, que é Jerusalém, e com ele os dois jumentos albardados, como também a sua concubina. Estando já perto de Jebus e tendo-se já declinado o dia, disse o moço ao seu senhor: vem, peço-te, retiremo-nos a esta cidade dos jebuseus. Não era povo de Israel. Vamos, né? Nossa, tá de noite, não vamos viajar mais, vamos parar aqui mesmo nessa cidade dos jebuseus e passemos nela a noite. Versículo 12: porém o seu senhor lhe disse: não nos retiraremos a nenhuma cidade estranha que não seja dos filhos de Israel. Então eles foram adiante, né? Antes, acho que antes eles tivessem ficado, se você conhece o resto da história, né, eles teriam passado melhor, acho que com os jebuseus, do que com os irmãos deles, né, que fizeram coisas piores. Mas o fato aqui é que a cidade de Jerusalém estava nas mãos dos jebuseus. Então, esse é o histórico, né, que a Bíblia nos dá sobre a cidade de Jerusalém até a época de Davi. Então, o que eu quero, assim, quero enfatizar antes de prosseguir? É que Jerusalém era um lugar de difícil acesso, era um lugar muito assim, por isso que eles deixaram quietos, porque dizem que a cidade de Jerusalém fica em cima de um morro, tem tipo assim desfiladeiros, né, assim grutas difíceis, assim íngremes para subir. Então era muito difícil de subir até lá, em três lados pelo menos da cidade era difícil de subir. Voltando aí a 2 Samuel 5, dá uma dica de como Davi conseguiu chegar lá. Vamos voltar para 2 Samuel 5 e vamos ver o que ele fala. Versículo 8: aquele que quiser ferir os jebuseus, esses coxos e cegos a quem a alma de Davi aborrece, terá de subir pelo canal. Então parece que tinha algum tipo assim de canal para a chegada de água à cidade. E provavelmente os homens de Davi conseguiram entrar na cidade subindo pelo canal, que também não era uma proeza fácil, né? Não era uma coisa fácil de conseguir. Mas eles entraram por algum túnel ou canal, alguma maneira, sim, eles acharam para subir lá, entrar, não conto os detalhes, mas provavelmente eles conseguiram subir e abrir o caminho para que os outros viessem e tomaram a cidade. Então, eles conseguiram superar. Então, espiritualmente, o que significa isso? Pode ter muitos outras lições a serem aprendidas, mas o que significa? Existe algo em Jerusalém que foi, vamos dizer assim, a última coisa a ser conquistada pelo povo de Deus. Então, nós queremos ler, eu já fiz menção a isso antes, mas para entender esse significado, o que é a última coisa, o que é a última cidadela, o que era tão difícil e por que era tão significativo achar esse lugar? Vamos abrir em Deuteronômio 12 para entender o significado desse lugar assim para o povo de Deus. Já tivemos a oportunidade de citar esse fato várias vezes, né? Mas aqui em Deuteronômio 12, Moisés faz uma explicação do que eles teriam que fazer quando entrassem na Terra Prometida. Até se você lê isso aqui, parece que seria quase que a primeira coisa que eles talvez deveriam fazer depois de conquistar os inimigos. Provavelmente assim, o que parece aqui seria a primeira vez. O que diz assim? Capítulo 12 de Deuteronômio. Pulando aqui alguns versículos no início do capítulo, né? Ele fala nos primeiros versículos que não é para para quando eles conquistarem lá, é para eles destruírem, versículo 2, todos os lugares, sobre as altas montanhas, sobre os outeiros, que era o costume dos povos idólatras colocar sempre nos lugares mais altos, sempre nos lugares mais altos. Um templo, uma imagem, né? Um lugar de culto, né? Então era para eles derrubarem tudo isso aí. Versículo 4, não fareis assim para com o Senhor vosso Deus, não fareis assim como? Quer dizer, eles iam entrar numa terra cheia de morros aqui, ali, em cada região, tinha montanhas, tinha morros, tinha lugares altos, e eles iam encontrar em todos esses lugares imagens e cultos e deuses diferentes, porque eram, a terra estava cheia de várias tribos, não era uma só. Então, eles iam encontrar muitos deuses, muitas imagens, muitos cultos diferentes. E, quando eles fossem habitar, a coisa, né, que realmente é a tendência, a coisa que os filhos de Israel acabaram fazendo, mas que Deus não queria, é que eles iam assim, vamos tirar esse ídolo, mas a gente adora a Deus nesse lugar, vamos aproveitar esse lugar aqui que já está feito aqui e vamos transformar num culto para Deus. Mas Deus falou, né, essa ordem aqui, antes de entrar na Terra Prometida, não fareis assim para com o Senhor vosso Deus. Não é para ter um culto em cada lugar. Que a gente pensa assim, meu Deus, mas isso não é muito prático. Tudo bem que a terra de Israel é uma terra pequena, né? Não é, geograficamente não é muito grande. Mas, mesmo assim, não era muito prático o povo ter que sair do seu lugar e ir para uma outra cidade para adorar a Deus. Mas Deus falou assim, é para ser desse jeito. Olha o que ele fala. Buscareis, versículo 5, buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolher. Então isso aqui, gente, é essa eterna cooperação entre o homem e Deus. Vocês perceberam? Vocês busquem, mas Deus vai escolher. Perceberam? Vocês têm que buscar, mas Deus é quem vai escolher. Buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolher entre todas as vossas tribos para ali pôr o seu nome e a sua habitação. Versículo 8, não fareis cada um como bem parece aos seus olhos, conforme tudo que hoje fazemos aqui. Então esse negócio de cada um no seu morro, na sua cidade, o que significava isso? Cada um serve a Deus do jeito que achar certo. Vocês já estão começando a transferir para a nossa realidade, né? Assim, vai servir a Deus, nós temos um Deus, mas nessa cidade a gente faz de um jeito, na outra cidade faz de outro jeito. Não. Então, o que que significava esse um lugar? Significava unidade, significava o ponto de Deus governar sobre o seu povo. Não é de acordo com a cabeça de cada um. Não é de acordo com a cabeça de cada um. Não é cada um fazendo o que é certo. Eu sempre falo assim, no livro de Juízes, eles não fizeram o que era errado aos seus próprios olhos. Eles faziam o que era certo aos seus próprios olhos. Mas estava tudo errado. E você pode conversar com qualquer pessoa hoje, a pessoa acha que está te dando a maior garantia de que ele está certo, quando ele fala assim, porque eu sinto que está certo, a minha consciência não me condena. Ele fala assim com a maior convicção, ninguém pode falar que isso está errado, porque eu sinto que está certo. É tudo subjetivo, é tudo aos meus próprios olhos. Mas a base da palavra de Deus é, um lugar, vocês têm que buscar o lugar que Deus escolher. E nesse lugar, né, aí sim, versículo 10, mas passareis o Jordão, habitareis na terra que vos fará herdar o Senhor vosso Deus, quando vos der repouso de todos os vossos inimigos em redor e morardes em segurança, então ao lugar que escolher o Senhor vosso Deus, a fim de nele fazer habitar o seu nome, para lá trareis tudo o que vos ordeno. Os vossos holocaustos, eles não podiam fazer altar, eles não podiam oferecer sacrifício em outros lugares, eles tinham que levar. Eu tô pulando um pouquinho para ganhar tempo, versículo 13, mas assim, a sequência do capítulo, ele todo está falando o mesmo assunto, versículo 13, guarda-te de ofereceres os teus holocaustos em todo lugar que viveres, que vires, somente no lugar que o Senhor escolher, em uma das suas tribos, ali oferecerás os teus holocaustos, ali farás tudo o que te ordeno. Então, ele continua falando que é esse lugar que é o centro, é ali que Deus vai fazer habitar o seu nome. Deus não vai fazer uma casa para a habitação dele em todo e qualquer lugar. Então, existe um tempo de ignorância. Eu não estou aqui para dizer, porque eu também não sei exatamente como Deus quer cumprir isso na nossa vida espiritual. Mas isso aqui é tão forte, é tão enfatizado, e tem outros textos no Velho Testamento que vai mostrando isso, que nós precisamos, pelo menos, né, isso pelo menos não tem dúvida nenhuma, de que a situação espiritual hoje é uma grande confusão. E não foi assim que Deus ordenou. Deus não falou, olha, cada um pega a Bíblia, sirva a Deus, não importa, o coração está no certo, o resto não importa. Deus tem um lugar, Deus tem um lugar onde Ele vai colocar o seu nome, onde Ele vai habitar. Esse lugar não é o céu, esse lugar é aqui na terra. É Deus fazendo habitar o seu nome aqui, para que venha o reino de Deus, o cumprimento final da Nova Jerusalém, que ela desce do céu. Mas nós temos que buscar esse lugar. Algo está errado quando a igreja espalhada pela terra faz cada um conforme o que acha certo aos seus próprios olhos. Como que Deus vai resolver isso? Irmãos, eu também estou muito interessado em saber. Estou muito interessado em saber. A Bíblia diz que é para a gente buscar. Então, meu coração anseia por isso. Amém, irmãos? Esse é o nosso desejo. Agora, então essa é a base aqui de ter um lugar. Agora, vamos pensar, vamos voltar e pensar novamente, vamos voltar para 2 Samuel. E vamos notar uma outra característica. Estou falando para vocês voltarem aqui, na verdade eu não vou ler um versículo, mas eu só quero que vocês tenham a Bíblia na sua frente, se você quiser olhar 1 Crônicas 11, também da mesma maneira. Na verdade eu quero que vocês notem a ausência de uma coisa nesse texto. Davi, esse é um ponto agora que eu quero chamar a atenção, uma coisa muito significativa. Vocês viram o que Moisés falou em Deuteronômio? Buscareis o lugar que o Senhor Deus vai escolher. Tá certo? Todo mundo tá gravadinho, né? Às vezes a gente fala uma porção de coisas, talvez vocês não consigam acompanhar tudo, mas esse fato aqui está muito simples. Deus falou que é para o povo de Israel buscar, mas que Deus vai escolher. Agora, uma coisa muito importante sobre a vida de Davi, você pode notar, já chamei atenção para esse fato lá nesse período que ele passou fugindo de Saul. Davi era um homem que buscava a direção de Deus. Amém? Vocês lembram disso? Quantas e quantas vezes Davi mandava chamar o sacerdote, Urim, Tumim, ele buscava a orientação de Deus. Deus, eu devo fazer isso. Quando Saul morreu, Davi pediu a Deus, Deus, eu devo subir, para qual cidade? Deus mostrou, você vai subir para Hebron, você vai para Judá e tal. Ele, às vezes, em pequenas coisas, nesse mesmo capítulo 5, que nós não vamos ver essa história agora, ele vai lutar contra os filisteus, no final do capítulo, duas vezes, os filisteus vêm contra ele, duas vezes, Davi pede a Deus, Deus, eu vou subir ou não subir? Ô Davi, não precisa pedir isso, os filisteus estão lutando, vai contra eles. Não, ele para e pede a Deus. Eu estou falando isso porque Davi é um homem que pede a opinião de Deus, a direção de Deus, a vontade de Deus. Ele é um homem que está sempre buscando a direção de Deus. Porém, nessa história de Jerusalém, você não vê, olha aí os versículos, não tem um lugar onde fala que Davi pediu a direção de Deus. Então é a ausência de uma coisa. Por que isso é significativo? Vou até, assim, também é um fato que eu estou notando, mas eu quero que vocês percebam isso, porque na verdade não parece, pelo menos pela história, inspiração de quem registrou a história, se ele pediu alguma opinião de Deus, não está registrado aqui. Então parece sim, será que Deus escolheu Jerusalém? Não está escrito lá que Deus teria que escolher? Será que Davi tomou uma escolha errada? Vocês acham que Deus aprovou a escolha de Davi? Sim, só pensando na Bíblia assim inteira, né? Oh, quantas e quantas vezes a Bíblia fala, Deus escolheu Jerusalém, Deus habita em Jerusalém, Deus, né, ele abandonou a cidade literal aí por causa do cativeiro, mas mesmo assim o tempo inteiro nos profetas, nos salmos, no Novo Testamento está sempre falando que Deus escolheu Jerusalém. Então, vamos tentar ver se o texto bíblico nos dá alguma luz sobre isso. Salmo, vamos ver um salmo aqui, 132. Um dos salmos chamados de degraus, né, que eles cantavam subindo para Jerusalém nas festas, né? Não vou ler o capítulo todo, mas é assim, todo é sobre Davi, sobre a morada de Deus, né? Começa falando no versículo 1, lembra-te, ó Senhor de Davi, de todas as suas aflições. Ele jurou ao Senhor, fez votos ao poderoso Jacó, dizendo, não entrarei na casa em que habito, nem subirei ao leito em que durmo, nem não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto não achar lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso Jacó. Isso está se referindo a um ponto que nós ainda vamos estudar mais na frente, mas só para vocês verem a sequência do capítulo. Agora eu quero que vocês vejam o versículo 13, 132, 13. Por quê? Vocês estão, acharam aí? Por quê? O Senhor escolheu a Sião. Olha, tem muitos lugares na Bíblia que falam, lembra que Sião é uma parte de Jerusalém, né? Provavelmente quando Davi tomou era praticamente o que existia, né? Habitado, era a fortaleza. A fortaleza que era difícil de alcançar era Sião. Depois eles foram aumentando, eu já vi uns mapas mostrando que Salomão aumentou bastante a área de Jerusalém, depois no tempo de Ezequias aumentou mais ainda, então foi aumentando, mas nesse tempo inicial era mais Sião. Tanto é que a área que depois foi feito o templo de Salomão, quando aconteceu aquela praga, porque Davi fez o recenseamento de Israel, ele comprou um campo, então fazia, depois veio a fazer parte da cidade, mas no tempo de Davi era um campo, ele comprou um campo e ofereceu um altar ali, que era o lugar que depois foi edificado o templo. Então eu estou dizendo isso para dizer que a parte que depois veio a ser o templo, no tempo de Davi nem era cidade, né? Não fazia parte da cidade. Mas Deus fala, quando Deus fala, ele fala Jerusalém, muitas vezes na Bíblia fala Jerusalém, mas muitas vezes Deus fala especificamente Sião. Ele não fala o Monte Moriá, onde foi edificado o templo. Ele fala Sião, porque Sião era o lugar onde era a casa de Davi. Então isso é muito importante para a gente entender. O Senhor escolheu a Sião e desejou-a para sua habitação, dizendo: este é o lugar do meu repouso para sempre, aqui habitarei, pois o desejei. Olha, isso aqui é fantástico, irmãos. Isso aqui é uma coisa tremenda. Depois nós vamos entender isso melhor quando chegarmos a 2 Samuel 7, quando, né, porque realmente essa escolha de Deus tinha muito a ver com o coração de Davi. Por isso que eu li o início do Salmo, que Davi fala assim: eu preciso achar um lugar para descanso para Deus. Ele estava apaixonado, ele queria achar alguma coisa para Deus. E ele não se contentava com o fato de que estava tudo bem para ele e para o povo de Israel. Então, sim, o Senhor escolheu a Sião. Mas eu volto à pergunta: Davi conquistou sem perguntar para Deus. Eu não estou falando que ele fez fora da vontade de Deus, mas eu quero mostrar que foi uma escolha de Davi. Existem momentos, por isso que não tem fórmula na vida cristã. Você vai falar assim: ah, então Davi, tudo que Davi fazia, ele pedia a Deus antes. É, muitas coisas ele pedia, mas nesse caso, por exemplo, ele pegou o desafio e foi lá. Ele orou, ele pediu a bênção de Deus, eu não sei, mas foi uma escolha dele. Quer ver? Agora vamos ver mais um texto que vai deixar isso mais claro. É 1 Reis, capítulo 8. 1 Reis, capítulo 8. Filho de Davi, Salomão, vai estar orando aqui já com o templo, mas ele faz uma referência a isso aqui. Vamos começar no versículo 12, né, na oração de Salomão. Então disse Salomão: o Senhor declarou que habitaria numa nuvem escura. Certamente te edifiquei uma casa para morada, lugar para tua eterna habitação. Então o rei virou o rosto e abençoou toda a congregação de Israel, enquanto se mantinha em pé. E disse: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que falou pela sua boca a Davi, meu pai, e pela sua mão o cumpriu, dizendo: desde o dia em que eu tirei o meu povo Israel do Egito, agora aqui, ó, versículo 16, que é o centro aqui, desde o dia em que eu tirei o meu povo Israel do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar uma casa a fim de ali estabelecer o meu nome. Porém, será que dá para entender aqui agora? Deus escolheu Davi e Davi escolheu Jerusalém. Foi assim que aconteceu. Eu escolhi a Davi para que presidisse sobre o meu povo Israel. Ora, Davi, meu pai, propusera em seu coração edificar a casa. Ele vai contar a história da casa que nós vamos estudar depois. Mas é isso que é interessante. Como Deus faz as coisas. Deus não escolheu. Fala assim: bom, vamos ver. Que lugar, né? Vocês viram lá, Salmo 32. Deus fala assim: eu desejei. Eu escolhi Sião porque, olha, eu gostei, é a casa dos meus sonhos, não é? Não é isso que ele está falando? É a casa dos meus sonhos, é isso que eu queria, eu sempre sonhei com um lugar. Como que Deus, que tipo de lugar Deus sonha em ter? Qual que é a casa dos sonhos de Deus? Ele precisa de um coração. Então, desde o tempo que eu tirei meu povo Israel do Egito, eu não escolhi uma cidade. Por que eu não escolhi uma cidade? Porque ele não achou a pessoa ainda. Ele não achou a pessoa. Quando ele achou Davi, ele falou assim: aí sim, agora eu achei a pessoa. Agora, Davi escolheu uma casa. uma cidade, Davi escolheu um lugar, Deus falou assim, você quer Jerusalém? Está ótimo para mim, né? Porque o meu lugar é com você. Vamos ver mais um lugar que confirma também, Salmo 78. Salmo 78. Começando no versículo 67, Salmo 78, versículo 67. Então, todos acharam? Então rejeitou as tendas de José e não escolheu a tribo de Efraim. Isso aqui é a escolha de Deus, né? Não tanto por causa de local geográfico, mas ele está escolhendo e está procurando, né, um coração, ele está procurando o lugar onde ele pode habitar. Então, ele não escolheu a tribo de José, não, né, Efraim é um dos filhos de José, antes, versículo 68, escolheu a tribo de Judá, o monte Sião que ele amava. Será que Deus amava o monte? Será que Deus, oi, que monte maravilhoso, né? Será que, não, ele amava... o monte Sião, que ele amava, continuando, edificou o seu santuário, como os lugares elevados, como a terra que fundou para sempre, escolheu a Davi. Então ele volta, como que ele amava Sião? Porque ele tinha, antes de Sião ser conquistada, ele tinha escolhido a Davi, seu servo, e o tirou dos apriscos das ovelhas, do cuidado das ovelhas pejadas, o trouxe para ser o pastor de Jacó, seu povo, e de Israel, a sua herança. E Davi os apacentou segundo a integridade do seu coração, guiou-os com a perícia das suas mãos. Então, tem várias razões, né? Às vezes as pessoas perguntam, por que será que Davi era um homem segundo o coração de Deus? E eu não sei se a Bíblia nos fornece uma frase, uma coisa só. Ah, porque ele gostava de adorar. Acho que faz parte. Ah, porque ele se interessou em fazer uma casa para Deus. Com certeza, isso foi um fator principal. Agora, aqui dá uma outra razão. Vocês viram o que Deus amava em Davi? O coração de pastor, não é? Ele tirou Davi de detrás das ovelhas e tornou Davi o pastor de Jacó, seu povo, Israel, sua herança. Deus ama seu povo, então ele ama as pessoas que amam seu povo. Quando nós criticamos, quando nós rejeitamos, quando nós olhamos os defeitos do povo de Deus, nós não estamos tendo o coração de Deus. O coração de Deus, ele vê os defeitos, ele sabe que nós somos um povo de coração dividido, nós somos um coração, nós temos um coração frio, nós deixamos Deus e corremos atrás de outras coisas, mas mesmo assim Deus nos ama, e mesmo assim Deus nos quer trazer para dentro do seu rebanho, quer nos apacentar e quer nos livrar de todos os perigos, de todas as coisas erradas e fazer de nós a sua habitação. Então, isso aqui é só, né, uma abertura, né, para o assunto, porque depois nós vamos continuar vendo como Davi, como eu falei em 2 Samuel 7, é um ponto muito alto, né, na vida de Davi, como ele se propôs a fazer a casa de Deus, mas essa conquista de Jerusalém, né, eu precisava mostrar isso aqui no início para que vocês vissem como Deus escolheu Jerusalém, né? Agora só vou terminar lendo, talvez na próxima aula a gente continue, mas eu vou ler Salmo 87, estamos aqui em 78, né? Salmo 87, tem muitos e muitos lugares, né, que falam sobre que Deus escolheu esse lugar que Deus falou que vai habitar para sempre, né? Mas Salmo 87, um salmo curto, começa assim: o seu fundamento está nos montes santos, o Senhor ama as portas de Sião mais do que todas as habitações de Jacó. Coisas gloriosas se dizem de ti, ó cidade de Deus. Dentre os que me conhecem, farei menção de Raabe, de Babilônia, de Filístia, de Tiro, de Cuxi, se dirá: este nasceu em Sião. Quer dizer, quando juntar todos, né, diante de Deus, assim, tem um que veio do Egito, de Babilônia, de não sei de onde, mas este nasceu em Sião. Sim, de Sião se dirá, este e aquele nasceram ali, e o próprio Altíssimo a estabelecerá. O Senhor, ao registrar os povos, dirá, este nasceu em Sião. Os cantores e os tocadores de instrumentos cantarão, todas as minhas fontes estão em ti. Então, aí tem o Salmo 100. Então, significado de Sião é essa posição, né, que Davi tinha, né, que ele era, nós vamos estar vendo, vai abrindo mais, mas é essa posição do lugar de unidade de todo o povo de Deus e o lugar onde Deus habita. Não é onde cada um faz o que quer, é o ponto do reinado de Deus, é o ponto onde Deus faz, né, de Sião sairá a sua lei, né? Deus governa de Sião, mas o ponto inicial é a sua habitação. Deus não pode fazer de nós o lugar do reinado dele se ele não habita entre nós. Compreende? Por isso que eu estou enfatizando que Davi escolheu Sião, mas Deus escolheu Davi. Foi por causa de Davi que Deus escolheu Sião. Né? Acho que é Salmo... Qual Salmo que fala assim que... se eu esquecer... Salmo 122, 8, orai pela paz, Jerusalém, né? Prosperem aqueles que te amam. Um dos salmos, agora não estou achando qual que é, né? Mas um dos salmos ele fala, acho que é 137, Salmo 137, versículo 5: se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra de sua destreza, apegue-se minha língua ao paladar, se não me lembrar de ti, se não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Então, Jerusalém representa o lugar onde Deus vai habitar, né? Não é esse lugar onde cada um, né? Ah, eu não gostei dessa igreja, então eu vou sair e formar a minha. É isso que tem acontecido durante toda a história da igreja, né? A gente vai fazendo igrejas. Ah, não, eu não vou fazer igreja. Eu saio dessa aqui, mas eu faço um grupo que não tem nome, né? É outro igual, né? E assim por diante. A gente vai formando grupos, a gente vai formando divisões, a gente vai servindo a Deus do jeito que eu acho certo. Os protestantes protestam e falam que os outros estão errados e só nós que estamos certos, né? O protesto de Lutero foi um protesto certo, mas virou uma tradição de cada um fazer do jeito que ele queria, né? Cada um interpreta a Bíblia, eu entendo a Bíblia assim, então eu vou fazer a minha igreja do jeito que eu entendo, né? E Jerusalém representa o contrário. Jerusalém é o lugar onde Deus habita, né? É o lugar onde ele vai fazer as coisas do jeito que ele quer. Como isso vai acontecer, como eu falei, eu também estou querendo saber, né? Mas eu sei que a gente tem que buscar o lugar onde Deus vai colocar o seu nome. Deus tem algo diferente, amém, irmãos? Deus tem uma coisa melhor, não é só no céu. Eu acho difícil entender que nós vamos continuar a vida toda brigando uns com os outros e depois vai chegar lá no céu, né? Ou vai ter que fazer com aquela piada, diz, né? Não fale bem baixinho aqui, porque aquele grupo ali, acho que só eles que estão no céu, né? Falam, eu já vi essa piada contada sobre várias denominações, né? Às vezes eles põem um nome, põem outro nome, né? Mas na verdade poderia se valer de todos nós, né? Talvez eu não ache que a minha igreja, nome, placa, mas talvez eu ache que a pessoa tem que falar o meu sotaque, né? Tem que ser do jeitinho que eu acho, né? E vai ser uma surpresa ver você aqui? Como é que você conseguiu, né? E o outro também, e como é que você conseguiu chegar aqui, né? Quer dizer, como que vai ser isso, irmãos? Mas Deus tem algo melhor, que não é formando uma grande nova denominação, uma nova estrutura, mas é realmente entendendo que Deus tem um lugar, ele tem que escolher Davi, Ele tem que escolher um lugar onde ele possa habitar, daquele lugar que ele possa, que ele pode habitar, aquele lugar que ele deseja, aquele lugar que ele anseia com a habitação dele, ele vai formar a sua casa e ele vai formar o seu ponto de união, porque a nossa união é em Cristo Jesus. Amém? Um livro que me abençoou grandemente, eu tenho recomendado para alguns irmãos, é um livrinho escrito por um japonês que eu não sei nada a respeito do autor, chama União Através da Comunhão, que ele mostra assim que todas as outras coisas que a gente usa como base da nossa união são erradas. A única base verdadeira é a comunhão viva pela fé em Jesus Cristo, né? Isso não significa que Deus não importa com doutrinas, tudo é ecumênico, não significa isso. Mas significa que Deus tem um verdadeiro ponto de união onde Ele vai habitar e onde Ele vai fazer o seu reino sobre nossas vidas. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor Deus, nós ficamos admirados ao ler a Tua palavra e ver os Teus caminhos e ver que o Senhor não escolheu aleatoriamente uma cidade. O Senhor esperou até encontrar Davi e aí o Senhor escolheu o lugar para a Tua habitação. Senhor, agora também nós estamos já depois de tantos séculos de história da igreja, tanto tempo depois que o Senhor fez a obra na cruz e nós ainda estamos servindo a Ti de formas tão independentes, de formas tão carnais às vezes. Mas, ó Deus, nós também vemos o Teu plano de mais uma vez achar um lugar para a Tua habitação, de achar um lugar onde o Senhor pode agir e realmente manifestar o Teu nome na terra. E o nosso coração diz, sim, Senhor, nós queremos isso, queremos buscar, não queremos achar o nosso reino, queremos achar o Teu reino. Que o Senhor faça isso, que o Senhor trabalhe em nossas vidas para esse fim. Em nome de Jesus. Amém. Para quem quiser, temos uma revista nova da revista Impacto, se alguém quiser procurar aqui. Domingo que vem é ceia, então só no outro domingo nós teremos aula.